Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida em todas as áreas. Você que tem acompanhado esse programa sabe que, logo no início do nosso encontro, registramos as correspondências que vocês nos enviam, e hoje eu registro o e-mail que o evangelista Vilmar nos enviou lá da cidade de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul. Essas foram as suas palavras. Com alegria que escrevo este e-mail, dizendo que já ouvi essa rádio abençoada de 93 a 96, em 49 metros, que eu tenho saudades dos programas do pastor Davi Nunes e outros daquela época. Hoje, Deus me trouxe para o ministério na Igreja Presbiteriana de Erechim, onde eu atuo como missionário evangelista. Ouço hoje e acompanho principalmente os programas Conversando com Luiz Saião e o Através da Bíblia via internet, que tem sido joias para a minha vida. Tenho anotado todos os pontos importantes, como os do livro de 1 Timóteo, o qual vejo como um curso de ótima qualidade, sem custo e no meu gabinete. Gostaria que o pastor Itamir me detalhasse mais sobre os personagens Himeneu e Alexandre, quais foram as suas faltas, porque o texto bíblico não fala. Fraternalmente em Cristo, Vilmar. Querido amigo, querido irmão, nós somos gratos por suas palavras e agradecemos também a sua audiência. Louvamos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra do Senhor. Infelizmente, nem todos os que se dedicam ao ministério do Senhor amam estudar a sua palavra. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares, irmãos, amigos, nos mais diversos contextos onde o teu ministério te levar. Em relação à sua pergunta, como lhe respondi no e-mail, além das várias posições dos estudiosos, considerando o princípio bíblico da disciplina cristã, creio que atitudes como a que vimos exemplificada nesses casos mencionados por Paulo, pregação herética e causar muitos males à comunidade cristã, vista nas vidas de Himeneu e Alexandre, nesses casos, somente a oração e o discernimento nos darão a segurança de agirmos conforme o Senhor Jesus agiria. Quando se rejeita a boa consciência e naufraga na fé, nós precisamos, como comunidade cristã, estar preparados. E para isso, oração. Para isso, dependência do Senhor. Que o Senhor te abençoe no seu ministério. E agora, preparando-nos para mais um estudo e reflexão no livro do profeta Daniel, eu quero convidá-lo e a todos que nos sintonizam nesse momento para buscarmos a presença do Senhor numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Tu és um Deus gracioso. Diante da Tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue de Cristo. Pai, te pedimos que a Tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diferentes lugares por onde estivermos. Também te pedimos que Tu nos ilumines nessa hora de estudo da Tua palavra, que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em favor desse teu servo evangelista, o Vilmar, que o Senhor possa conduzir os seus passos. Nós oramos pela necessidade de cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor possa supri-las conforme o teu querer, para a tua honra e para a tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 4 de Daniel. O trecho que vamos estudar é Daniel 4, 1 a 18. Ali nós vamos encontrar o relato de mais uma história emocionante, onde mais uma vez constatamos o poder imensurável de Deus, revelado e demonstrado através da vida desse servo fiel e comprometido, o profeta Daniel. Mas é interessante percebermos detalhes dessa narrativa que tem um início para muitos desses estudiosos de hoje em dia. Esse início da narrativa é irreal. É irreal porque eles não creem na possibilidade de Nabucodonosor, o grande imperador babilônico, ter pronunciado as palavras que vemos nos versos 1 a 3, onde ele louva a Deus de Israel, exaltando-o. A pergunta que fazem é: como é que um rei pagão e ímpio poderia expressar esse louvor profundo direcionado ao Deus do céu, Criador e sustentador do universo? As respostas a essa questão são importantes e podem ser dadas nos capítulos anteriores, pois em cada um deles temos uma manifestação especial de Deus, demonstrando o seu poder e a sua glória, capacitando os seus servos a se manterem firmes e se humilharem apenas diante de Deus. No capítulo 1, mesmo sob a ordem de se alimentar os jovens cativos com as iguarias e vinhos do rei, com aqueles manjares finos e bebidas da casa real, o que aconteceu? Daniel e seus três amigos alimentaram-se de uma maneira totalmente diferente. E Deus os fortaleceu de tal maneira que foram destacados entre os demais sábios. No capítulo 2, depois de empenhar todos os argumentos e ameaças de morte para todos os sábios e conselheiros que o serviam, Nabucodonosor, por fim, ficou admiradíssimo com a capacidade que Deus deu a Daniel para que ele pudesse não só dar a interpretação do sonho, mas até desvendar qual era o sonho que ele, rei Nabucodonosor, tinha sonhado. No capítulo 3, os três amigos de Daniel tiveram uma grande prova da soberania do poder divino. E, logicamente, Nabucodonosor também ficou espantado quando viu aquele quarto homem na fornalha, conversando lá tranquilamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. E agora, nesse capítulo 4, o rei Nabucodonosor será novamente impactado pela interpretação do seu sonho através do profeta Daniel. Ao final do nosso estudo, nesses dois programas em que refletiremos sobre esse capítulo 4, nós vamos verificar que, diante da arrogância humana, vista nos imperadores que se acharam os mais poderosos dos homens, Deus se mostra como grande e poderoso, que controla plena e totalmente a história humana. Diante do orgulho e arrogância humana, Deus mostra que toda a vitória ou todo o sucesso obtido pelo homem, tudo isso é passageiro, porque na verdade, a vitória real é dele, que é o vencedor por toda a eternidade. Na verdade, o que vamos constatar nesse estudo é que Deus humilha os orgulhosos que se levantam contra ele, e Deus também abate aqueles que são arrogantes e se colocam no lugar de Deus. Nesse texto vamos aprender que Deus mostra através de mais um sonho dado a Nabucodonosor que ele é quem domina o reino dos homens. Todo o poder é de Deus, toda a paz é ele quem concede. Estando nele, não precisamos temer. Estando nele, não há mistérios ou segredos, mas há revelação, iluminação e direção segura para caminharmos. Deus tinha mostrado de diversas maneiras para o rei que o orgulho adquirido por ser o imperador mundial deveria ser deixado de lado e a glória deveria ser dada a Deus. Mas, por não ouvir e não discernir as claras revelações de Deus, Nabucodonosor foi advertido através desse sonho, do sonho agora descrito no capítulo 4. Ele ficou perturbado, ficou temeroso e assim aprendeu também que só Deus pode tranquilizar o coração. Por isso, o título para esses versos é A Paz que Só Deus Proporciona. Eu repito, esse é o título para Daniel 4, 1 a 18. A Paz que Só Deus Proporciona. Querido amigo, a soberania de Deus é universal. Ela se estende sobre toda a criação. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça. Ou nenhum pardal cai sem ser da vontade ou da permissão do nosso Pai que está nos céus. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: não se vendem dois pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus 10, 29 a 31. Ora, querido amigo, se Deus tem esse controle total sobre a nossa vida e as nossas circunstâncias, certamente só Ele pode nos conceder a paz quando estamos passando por tribulações e aflições. Pelo seu pecado de orgulho e soberba, Nabucodonosor estava sendo repreendido através de diversas manifestações de Deus. Temeu, ficou apavorado, perdeu a tranquilidade e ficou apreensivo. Além de reconhecer a soberania e o completo controle de Deus na história, o grande imperador tinha que reconhecer também que só o amor de Deus lança fora o temor. Por quê? Porque só em Deus podemos usufruir da paz que excede todo entendimento, conforme Paulo disse lá em Filipenses 4, 6 e 7. Assim como Nabucodonosor teve que aprender essa lição, também nós devemos praticá-la, pois esse é o princípio que este texto nos apresenta. Todo ser humano, mesmo os pecadores, tem que admitir que só Deus pode proporcionar paz ao coração perturbado. Eu repito, esse é o princípio que podemos extrair desses primeiros 18 versículos de Daniel capítulo 4. Todo ser humano, mesmo os pecadores, tem que admitir que só Deus pode proporcionar paz ao coração perturbado. Nesses versos encontramos 5 demonstrações de que somente Deus pode proporcionar paz ao coração perturbado. A primeira demonstração de que só Deus dá paz ao coração turbado se vê no louvor que o ímpio eleva a Deus. Capítulo 4, versículos 1 a 3, temos essa colocação. O louvor elevado a Deus deve ser proclamado por todas as nações. Versículo 1, o louvor elevado a Deus deve ser divulgado a partir do testemunho pessoal. Versículo 2, e o louvor elevado a Deus exalta o poder, a grandiosidade e a eternidade de Deus. Versículo 3. Nesses versos, percebemos que a grandeza de Deus foi reconhecida por Nabucodonosor. Esses 3 versos estão na forma de uma proclamação do rei para todo mundo. A lição que o rei aprendia através dessas experiências passadas agora é resumida, e assim a sua arrogância ia sendo quebrantada, ia sendo quebrada. O grande imperador ainda estava cheio de orgulho e precisava ser humilhado. Mas isso aconteceria através dessa experiência. Tendo já citado várias vezes o seu grande poder, agora ele tinha tido claras revelações do poder divino. Ah, então Nabucodonosor falou, testemunhou da grandeza de Deus e da sua capacidade de fazer com que os homens orgulhosos se humilhassem. E pelo menos através das palavras, ele também reconheceu a permanência, a eternidade do reino de Deus. Quando nós cristãos não reconhecemos e não declaramos essas verdades, até os ímpios o fazem e declaram que só Deus deve ser engrandecido. Você tem louvado, adorado e engrandecido a Deus? A segunda demonstração de que só Deus dá paz ao coração perturbado se vê na procura inútil que o ímpio empreende pela paz. Versículos 4 a 7. O coração do ímpio se vê perturbado por sentimentos de intranquilidade. O coração do ímpio usa todos os recursos disponíveis para tentar obter a paz. O coração do ímpio constata que a sabedoria humana não alivia a sua perturbação. Nesses versículos 4 a 7, esse sonho difere daquele do capítulo 2. É possível constatarmos isso de forma bem clara. E a forma pela qual o imperador ordena que deem a ele a interpretação também é totalmente diferente. Lá ele tinha pedido que se revelassem o seu sonho e lhe dessem a interpretação, algo que era impossível ao homem comum. Só através da ação reveladora de Deus é que ele teve a revelação e a interpretação do seu sonho. Aqui, o seu procedimento é diferente. Ele contou o seu sonho aos sábios, mas nem mesmo assim eles foram capazes de dar interpretação. Querido amigo, o homem sem Deus não consegue penetrar nos segredos divinos. Eles são reservados àqueles que têm íntimo relacionamento com Deus. Por isso, então, a terceira demonstração de que só Deus pode dar paz ao coração perturbado se vê no encontro com quem pode realmente proporcionar, pode nos indicar o caminho de paz. Eu afirmo novamente, versículos 8 e 9, a terceira demonstração de que só Deus dá paz ao coração perturbado se vê ao encontrarmos pessoas que podem nos conduzir para a obtenção da paz. Três afirmações a partir desses versículos 8 e 9. A verdadeira paz se encontra através daqueles que têm o Espírito de Deus. A verdadeira paz se encontra através daqueles que inspiram confiança. E a verdadeira paz se encontra somente ao se reconhecer Deus, que tem o poder revelador. Nesses versos nós vamos encontrar, então, Nabucodonosor tomando uma posição bastante diferente e bem interessante. Depois das experiências passadas, ele sabia a quem devia procurar para tirar a sua intranquilidade. Depois que ele se viu frustrado pela incapacidade dos sábios pagãos, ele recorreu a Daniel, em quem reconhecia a habitação do Espírito Santo, embora não soubesse detalhes, mas em suas palavras ele via que em Daniel estava o Espírito dos deuses santos. Aqui nós vamos ver Daniel entendendo aquilo que ia na mente de Nabucodonosor. Agora, temos que perceber que Nabucodonosor provavelmente não tinha sido curado completamente do politeísmo. Não entendia as verdades sobre Deus, mas parece-nos que ele reconheceu o Deus de Daniel, reconheceu Yahvé como Deus maior. Depois que os seus próprios sábios fracassaram na interpretação, ele chamou por Daniel. Só o homem de Deus pode atender eficientemente o coração perturbado. Será, querido amigo, que as pessoas que convivem com você poderiam falar o que Nabucodonosor falou a respeito de Daniel? A quarta demonstração de que só Deus dá paz ao coração perturbado se vê no relato daquilo que causa temor. Veja os versículos 10 a 17. O que causa temor é a certeza da brevidade do poder humano. O que causa temor é a certeza da específica disciplina divina. E ainda o que causa temor é a certeza de que o juízo divino abate o homem e exalta a Deus. Exatamente nos versos 10 a 12 desse parágrafo, o rei então contou que sonhou com uma árvore forte e uma árvore bem grande que estava num lugar proeminente e cujos galhos atingiam os confins da terra. Ela era agradável de se olhar. O seu fruto era bom para se comer, e a sua sombra dava proteção aos animais do campo e às aves do céu. Ora, o simbolismo da árvore era bem apropriado, pois geralmente elas eram símbolo de grande força, de fornecer sombra, de proporcionar alimento, de ser bela e fornecer também matéria-prima para determinadas construções. Nos versos 13 e 14, Nabucodonosor continuou relatando o seu sonho. E aí disse também que viu um vigilante, isso é, um anjo, um santo que descia do céu. Ele ordenava que a árvore fosse abatida, os galhos e as folhas fossem cortados e o seu fruto fosse espalhado. Esse vigilante, esse anjo, também ordenava que os animais e as feras, as aves que buscavam alimento e descanso sob essa grande árvore, fossem enxutados, fossem tirados dali. E aí nos versos 15 e 16, a ordem era para que o tronco dessa árvore, depois de cortado, pelo menos o tronco fosse deixado, amarrado com uma faixa de ferro e bronze. É interessante que a partir do verso 15, o próprio anjo foi dando a interpretação do sonho, e o rei foi relatando tudo isso a Daniel. A árvore, então, representava uma pessoa que teria o seu coração de homem trocado por um de animal, até que sete períodos de tempo passassem. A extensão dos tempos não pode ser determinada. Pode se referir a semanas, a meses, a anos, ou mesmo até a estações dentro do ano. O ensinamento mais claro é que se refere a um tempo completo. Esse é o símbolo do número 7, um período de tempo plenamente determinado e conhecido por Deus e intencionalmente iniciado e terminado por Deus. No verso 17, o próprio Nabucodonosor revela que a ordem desses seres celestiais tinha um propósito. Isso é, mostrar que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, conforme os versículos 2, 21, 4, 25, 32, 5, 21, enfim. Esse é o tema do livro de Daniel. O Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens. Essa é a grande verdade que aprendemos. O nosso Deus é soberano e tem o controle supremo do mundo. Tem o controle dos seus habitantes nas suas mãos. Portanto, querido amigo, ele tem o controle da sua vida nas mãos do Senhor. A quinta e última demonstração de que só Deus dá paz ao coração perturbado se vê quando o ímpio reconhece aquele que tem comunhão com Deus. Veja o versículo 18. O ímpio reconhece o justo, pois os sábios humanos para nada valem. O ímpio reconhece o justo, pois há um passado que testemunha a favor do justo. O ímpio reconhece o justo, pois percebe nele a ação do Espírito de Deus. No fim da conversa com Daniel, Nabucodonosor teve que admitir que só Daniel poderia ajudá-lo na interpretação do sonho, pois os seus sábios nada tinham, não tinham a menor condição de ajudá-lo. Só alguém com intimidade com Deus, só alguém habilitado pelo Espírito Santo poderia revelar os segredos divinos. Como é que podemos aplicar, então, esse texto às nossas vidas? Será que é possível fazê-lo? Eu creio que sim. Eu proponho para você três aplicações. No verso 3, o rei Nabucodonosor exaltou a Deus. Ele admitiu que a soberania de Deus é absoluta. E a minha pergunta é: você tem experimentado o cuidado de Deus sobre a sua vida? Você tem experimentado a sua paz? Você tem louvado e exaltado a Deus dessa maneira? Uma segunda aplicação. Nos versos 13 a 17, a lição da humildade é enfatizada e é demonstrada como fundamental. E novamente, me permita perguntar-lhe: você tem se humilhado sob a poderosa mão de Deus, esperando pacientemente a exaltação que só Ele nos dá? Em terceiro lugar, no versículo 9 e no versículo 18, Nabucodonosor testemunhou a respeito de Daniel. Será que as pessoas têm dito coisas boas a seu respeito? O rei testemunhou sobre a vida de Daniel. Espero, querido amigo, que você seja causa de bons testemunhos pela sua vida, pela sua intimidade com Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças.